contra as pessoas LGBTI. Durante vários anos, as diferentes terapias de conversão eram caradas como algo necessário para ajudar os pacientes a curar-se da homossexualidade. E os esforços para evitar a mudança eram promovidos de forma agressiva, com a crença de que a homossexualidade era uma doença curável. Senhoras e senhores deputados, existem vários estudos científicos realizados, quer a nível nacional, quer internacional, que desaconselham estas terapias de conversão. Realço que já são vários os países que penalizam estas práticas abusivas. Recentemente, países como Canadá, Israel, França e Nova Zelândia também criminalizaram estas terapias. Senhoras e senhores deputados, em conformidade com o disposto à linha B do artigo 9 da Constituição, uma das incumbências prioritárias do Estado consiste em garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Assim, cabe também a nós, enquanto deputados, garantir e respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos LGBTI. Como dizia Oscar Wilde, egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. No fundo, é impor aos outros a nossa vontade, as nossas ideias feitas, os nossos estereótipos, a nossa maneira de ver as coisas. E sublinho aqui a palavra impor. Não é explicar ou defender algo, é impor. Sobre a orientação sexual, identidade de género e características sexuais, são 4 os projetos de lei apresentados pelo BE, PAN, PS e CH, que supostamente vêm ultrapassar a inconstitucionalidade da lei número 31 de 2018, de 7 de agosto, no artigo 12, nos seus pontos 1 e 3. Gostaria aqui de relembrar que a inconstitucionalidade encontrada pelo Tribunal Constitucional nada tem a ver com qualquer conteúdo específico do diploma de governo. Trata-se apenas do facto que o diploma ter tido a sua gene no governo e não na Assembleia da República. Se os projetos de leis apresentados foram aprovados com as atuais redações, é previsível que as escolas venham a ser confrontadas com a necessidade de introduzirem modificações apreciáveis na organização de alguns espaços e equipamentos e na forma como os seus dirigentes e funcionários devem abordar os assuntos de género. Se olharmos, por exemplo, ao projeto de lei do PS, este apenas refere no seu artigo 4 que a escola deve dispor de agentes responsáveis com a formação adequada e no artigo 6º que devem ser capazes de apoiar as crianças, estou a citar, e jovens que manifestam a identidade ou expressão de género que não responde à identidade de género à nascença. E devemos fazê-lo, e cito, em articulação com os pais, encarregados de educação ou representantes legais. Senhoras e senhores deputados, penso que estamos todos de acordo que o objetivo da escola é assegurar que a autonomia, a privacidade e a autodeterminação do jovem sejam respeitadas e os atos de discriminação ou desrespeito pela expressão da identidade dos mesmos sejam evitados, e não que se pretende induzir ou forçar qualquer orientação de género. Aliás, seria intolerável exigir tal atuação por parte dos agentes escolares. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a escola é de facto muito importante na vida das crianças e dos jovens, mas a sua finalidade não é definir o que eles podem ou não podem fazer. A escola deve sim ensinar as crianças e os jovens a aprender. Como dizia Humboldt, de forma a desenvolverem a autonomia e a autodeterminação necessárias para saber o que podem vir a fazer por si e pelos outros. Senhoras e senhores deputados, o Governo terá de alocar verbas no Orçamento de Estado para a formação dos dirigentes e funcionários da escola. Também será necessário projetar e executar obras de alteração de vários espaços nas escolas. Os Orçamentos de Estado têm um artigo intitulado Orçamentos de Género, o qual estipula a obrigatoriedade da elaboração de planos e avaliações de género nos vários ministérios. Até à data, a sua execução tem tido altos e baixos. Assim, seria um ato de transparência assinalável se o Governo clarificasse a verba que decide atribuir a todos os anos ao designio da igualdade de género. Ora, aqui está uma rúbrica orçamental que poderia incluir o montante que o Governo pretende atribuir para realizar a formação de docentes e funcionários e nas obras nas escolas que irão ser necessárias para implementar o estipulado nos vários projetos de lei. A pergunta que devemos colocar é se existem recursos para efetivar as alterações impostas pelos vários projetos de lei. Em conclusão, o PSD considera que, primeiro, deve garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático e por isso o Estado deve intervir para proibir e evitar as terapias de conversão. Segundo, a escola deve assegurar as condições para que a autonomia, a privacidade e a autodeterminação dos jovens sejam respeitadas e os atos de discriminação ou desrespeito pela expressão de identidade dos mesmos sejam evitados. Que num ato de transparência, o Governo clarifique a verba anual destinada a promover o desígnio da igualdade de género. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputados e associações aqui presentes hoje. Começo por relembrar o artigo 13º da Constituição, em que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. E reforçar que todos, sem exceção, têm direito ao mesmo tratamento e dignidade, independentemente da sua orientação sexual, identidade de género ou expressão de género, bem como de viverem no usufruto das suas liberdades individuais. Do ponto de vista da educação, é importante desde logo educarmos para uma sociedade inclusiva, tolerante e não discriminatória. A luta, por exemplo, contra a homofobia, a transfobia, a xenofobia e tantas outras fobias são claramente lutas inacabadas e temos de ser intransigentes. É fundamental para os liberais o profundo respeito pelas liberdades individuais e isso significa exatamente isso. Lutarmos pela liberdade de todos. Nos projetos que hoje estão em apreço, importa realçar todos os direitos em questão e que incluem também o direito à privacidade e à intimidade. E essa luta, essa promoção, é muito mais do que um tema de género. Nas nossas votações teremos o princípio de rejeitar soluções extremistas desenhadas para rentabilizar eleitoralmente nichos radicalizados que promovem o confronto social. Lembramos que a defesa dos direitos de uns não pode ser feita à conta dos direitos de outros e exigimos que os direitos de todos sejam igualmente promovidos. Sabemos que a luta pelo exercício das diversas liberdades, direitos e garantias está inacabada em muitas frentes e os liberais lutam incessantemente por essa construção. Obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estão hoje em discussão um conjunto de projetos que, no fundamental, tratam a questão do exercício do direito à autodeterminação da identidade, expressão de género e das características sexuais em ambiente escolar e ainda projetos que procuram combater as práticas de conversão da orientação sexual. Apesar de gostarmos de fazer e de merecer uma apreciação para cada uma destas questões, importa dizer que estes projetos têm em vista a concretização da igualdade que a Constituição da República Portuguesa reconhece a todos os cidadãos. Quando diz que todos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito em função de, entre outras, orientação sexual, no elencar que não é, evidentemente, taxativa e abarca os mais variados fatores de discriminação, o que se diz é que todos devem ser tratados com igualdade e a todos devem ser garantidas as condições para o livre desenvolvimento da sua personalidade. A proibição das discriminações é ainda positivada quando, no artigo 26, se diz que a todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e, entre outros, à proteção legal contra quaisquer forma de discriminação. Portanto, por mais que haja quem procure mistificar o debate, reduzi-lo às casas de banho, aquilo que hoje se debate são medidas que o Estado deve adotar para concretizar a igualdade e combater as discriminações que atingem as pessoas LGBT. Portanto, relativamente à primeira questão, relacionada com o contexto escolar, consideramos que para a prevenção e combate contra a discriminação o contexto escolar é absolutamente fundamental e tem um papel importante na promoção da cidadania, da igualdade, devendo ser implementadas medidas que capacitem as escolas para combater as discriminações e não as reproduzirem. Aliás, um dos problemas que identificamos nesta frente é a falta de implementação da educação sexual, que resultou de uma proposta do PCP, mas que continua uma miragem na grande maioria das escolas e uma ínfima parcela daquilo que a lei procurou abarcar. É preciso que a escola seja um espaço de democracia, de inclusão e um espaço seguro para todas as crianças e jovens, pelo que acompanhamos a generalidade das propostas, sem prejuízo de poderem ser melhorados este ou aquele aspecto em especialidade. Relativamente às práticas de conversão de orientação sexual, independentemente das dúvidas que se possam suscitar se o direito penal é o instrumento mais adequado, se criar um novo tipo penal se justifica na medida do que hoje já está previsto no Código Penal, não há dúvidas, não pode haver dúvidas, de que isto é uma prática inaceitável, incompatível com um país assente na dignidade da pessoa humana e muito menos uma sociedade livre, justa e solidária. De todo modo, referir ainda a necessidade de formação específica dos diversos profissionais, nomeadamente os profissionais de saúde, para as necessidades e para a realidade concreta das pessoas LGBT. Há ainda um caminho muito longo a percorrer na escola, na saúde, em todos os serviços que o Estado presta, também para reconhecer e capacitar as pessoas para estas realidades. Aquilo que hoje tratamos, no fundo, é o direito a livremente desenvolver a personalidade, a identidade, a viver uma sexualidade plena, feliz e assumida. E é para isso que nós vamos contribuir.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Nos anos 40, o primeiro bailarino internacional português, Valentim de Barros, foi deportado da Alemanha nazi. Foi, em 49, internado no hospital psiquiátrico Miguel Bombarda com o diagnóstico de homossexualidade. Foi sujeito a uma lobotomia, a choques elétricos, morreu no dia da sua alta, 48 anos depois, já depois do 25 de Abril, já depois da homossexualidade deixar de ser considerada uma doença, morreu sozinho, transtornado e gay. O horror que esta história nos provoca tem que ter reflexo na lei que nós queremos para o século XXI. Porque todas as tentativas de práticas de conversão, de orientação, de identidade ou de características sexuais, todos os atentados à autodeterminação são filhos deste mesmo preconceito que levou a que o bailarino Valentim de Barros fosse internado em 1946 no Miguel Bombarda. E não é possível dizer que esta história nos provoca um horror tal que nós podemos considerá-la inaceitável, mas depois não dizer que esse horror tem que ser refletido no Código Penal, com uma criminalização clara destas práticas, uma criminalização clara de qualquer profissional ou pessoa que clame ser profissional e que o faça, com agravantes em determinadas circunstâncias em que daí decorram prejuízos e danos até físicos e morais, ou que as vítimas sejam particularmente vulneráveis, e que daqui não saia, e é natural que todos os projetos sejam diferentes, ainda bem, significa que não andamos aqui todos a reboco uns dos outros, mas que o que nós esperamos é que daqui saia não apenas um quadro legal de proteção de todas as pessoas e de autodeterminação, mas também um quadro penal de punição destes crimes, que seja um sinal muito claro para a nossa sociedade.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste tempo que resta, é um desafio falar nas várias propostas sobre as denominadas terapias de conversão. Um debate que, a nosso ver, confronta dois direitos fundamentais. O direito do indivíduo, muitas vezes menor de idade, não ser nunca obrigado a submeter-se a uma determinada prática contra a sua vontade, e o direito do indivíduo, adulto, consciente e responsável, a ceder a uma determinada prática. Mas que envolve também o direito individual à autodeterminação sexual, o respeito pelos direitos humanos e o princípio da dignidade humana. Um debate sobre práticas que atentam contra estes direitos, sem qualquer base científica, que apresentam consequências muito negativas na saúde mental e física de quem a elas submete, e que, entre relatos de coação, ameaça e intimidação, procuram mudar aquilo que não pode ser mudado: a identidade e a intimidade de um ser humano. neste Parlamento por diversas vezes, como a propósito da Covid-19, debateu-se e debateu-se muito sobre como impor a vontade do Estado ao indivíduo. E a Iniciativa Liberal esteve e tem estado sempre do lado certo. Assim, não podemos hoje, sobre o mesmo princípio de defesa do indivíduo, compactuar com situações em que alguém possa obrigar outro a seguir uma prática que é